Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Estamos começando aqui mais um Rock Flu novinho em folha pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, comandando as ações juntamente aqui com o Gustavo Valadares. E como já havíamos anunciado na edição anterior, vai rolar hoje por aqui mais um dos nossos super especiais aí da Copa, né? E se no programa passado detonamos o rock da Holanda, uma seleção que, diga-se de passagem, está arrebentando aqui nos gramados brasileiros, né? A Holanda lá do Robin, do Van Persie. E podemos dizer que até de repente aí que o Rock Flu foi pé quente, né? Demos sorte aí para a Holanda. Gustavo, pelo menos até agora nessa Copa, eu acho que a Holanda tá meio que sobrando aí. Mas hoje por aqui a história é completamente diferente, né? Pois o foco é o rock espanhol. Um universo sonoro que é de altíssima qualidade, como todo mundo vai poder perceber. Só que a seleção da Espanha, né, propriamente dita, já foi embora. Já arrumou as malas e já vazou do Mundial. Então eu acho que essa história de pé quente a essa altura não vai adiantar nada para eles, né?
Pois é, Serginho, já era aí pra seleção da Espanha, que chegou cheia de banca por aqui, né, status de campeão do mundo e coisa e tal, favoritaça aí para faturar o bimundial, né, era uma das favoritas aí de todo mundo, praticamente, só que já foram para casa aí eliminada na primeira fase, né, com uma campanha muito ruim, que pode indicar aí o fim, né, ou pelo menos um certo declínio, enfim, desse tal de tic-tac aí, estilo muito marcante deles, né, nos últimos anos, baseado quase que 100% em apenas posse de bola, envolveu o adversário durante 90 minutos, embora sem muita profundidade, digamos assim, no jogo, que deu certo, apesar disso aí, afinal, ganharam duas Eurocopas e um Mundial, o da África, né, do Sul, em 2010, mas ao que parece, perderam o fôlego aí, acho eu, até pela falta de renovação da equipe, né, o Xavi já no final de carreira, o Iniesta se aproximando disso também, esses dois aí, na minha opinião, sempre foram o segredo desse time, né? E sem eles, agora é que eu quero ver o que vai acontecer, né? Mas se o Rock Flu foi pé quente para a Holanda, como você falou, e foi mesmo, né, Sérgio? De repente, o que aconteceu com a Espanha foi o contrário aí, cara. Ele foi vítima de um pé frio aí, ao invés de um pé quente. Eu acho que a Espanha era uma das favoritas aí do nosso amigo Mick Jagger, né, cara? Ele que talvez seja o maior pé frio da história das Copas. Então, já viu, né? Deve ter sido... Isso daí também, né? Um dos fatores, de repente, aí.
Boa, pode ser, pode ser. Mas eu acho que, sinceramente, a Espanha nem precisou aí dessa secada tradicional do Mick Jagger, né? Pois com aquele futebolzinho de meia tigela que eles apresentaram por aqui, tinham mais aqui embora mesmo, né? A Holanda e o Chile, que estavam no mesmo grupo da Espanha, né? Sem dúvida, acabaram, no final das contas, merecendo aí a classificação, né? Eu diria até que com sobras. Bom, mas o papo hoje aqui então é rock espanhol e estamos recebendo a visita do jornalista e blogueiro João Ricardo Lima, ele que é morador aí da capital paulista e torcedor do São Paulo e fanático tanto por rock quanto por futebol. Aliás, não por acaso ele edita dois blogs sensacionais, né, do qual somos fãs aqui, o Coluna de Música, né, o www.colunademusica.wordpress.com e o Futepop Clube, cujo endereço é o www.futepopclube.wordpress.com. E que justamente tenta aproximar, né, tenta juntar, enfim, essas duas paixões. O João curte muito o rock espanhol, ele teve recentemente lá na Espanha de férias e conseguiu assistir, inclusive, alguns shows de rock por lá. Vejam vocês aí que interessante, ou seja, papo é o que não vai faltar hoje por aqui, né? Vamos falar de Copa do Mundo, de tic-tac, de rock espanhol, é claro, né? Vamos falar também um pouquinho sobre a seleção brasileira, né? João, seja super bem-vindo mais uma vez por aqui no Rock Flu, meu amigo, já que lá atrás, em 2010, durante a última Copa, né? A Copa da África do Sul, nós também fizemos essa brincadeira. E aí, tudo bem, meu camarada?
Tudo ótimo, boa noite, boa tarde, bom dia, saudações tricolores.
Beleza, João, quase bem-vindo aí, né, cara? Contrariando quase todas as expectativas aí, vamos falar de Copa, né, aqui no início do programa. A Copa, de modo geral, tá pegando fogo, né, cara? Grandes jogos aí, algumas zebras, favoritos indo embora, média de gols alta... Enfim, a maioria dos times jogando pra frente aí sem retranca, torcedores fazendo uma festa danada aí. Tivemos até mordidas aí em campo, né? Essa do Luis Suárez no jogo do Uruguai contra a Itália. Não foi brincadeira, um acontecimento bizarro, né? Que aconteceu hoje, por exemplo, saiu aí a punição pra ele, né? Que é pesada. O sujeito fazia um negócio daquele também, em plena Copa do Mundo. É um negócio de maluco realmente. Mas, apesar disso tudo, já se fala que o que está em disputa por aqui seria a Copa das Copas. Eu queria saber o seguinte, na sua visão e na sua avaliação. É isso tudo mesmo, cara, que estou dizendo? Eu acho que dentro de campo, acho que sim, né, cara?
Eu acho que há muito tempo não tinha uma Copa assim, com tantos gols, né? Eu me lembro que há 4 anos atrás, a primeira rodada, a primeira fase inteira, assim, nossa, quando que vai começar essa Copa final, né?
Pois é.
Mas está sendo uma surpresa, acho que nem a Dilma podia esperar que fosse uma Copa tão boa assim, né? Muito, muito gol, muita goleada, estádios cheios, festa nas ruas. Aqui em São Paulo tá uma festa danada na Vila Madalena, na Avenida Paulista, na FanFest também, a cidade tomada de estrangeiros. Fico pensando no Rio de Janeiro, em Salvador, como é que deve estar isso?
Nossa, deve estar uma loucura, né, cara?
É verdade, eu concordo com vocês aí, falando aqui como carioca, o Rio realmente está em festa, Copacabana e Ipanema, então eu tive... Na semana para o domingo eu estive em Copacabana e eu nunca vi algo parecido na minha vida. A quantidade de argentino, a quantidade de chileno, a quantidade de mexicano, de russo, de tudo. Todo mundo misturado, tudo numa boa. E o que tem me chamado a atenção nessa Copa, além da quantidade de gols, os jogos têm sido muito emocionantes. Né? Jogo sendo decidido no final, zebra, alternância de domínio de uma equipe para outra. É realmente impressionante.
Hoje, por exemplo, o que seria um jogo de comadres, lá que estavam falando, Estados Unidos e Alemanha, quase que os Estados Unidos fez um gol no finalzinho, né? Não ia mudar muita coisa, mas...
É verdade. Mas, ô João, e o Neymar, cara?
Se vai ser a Copa do Neymar, ou do Messi, também pode ser do Thomas Müller, né, ou do Robin, né, sei lá.
Mas o
Neymar,
que...
Neymar, quando ele tá afim de jogo, sai de baixo, né?
Pois é, o que tem me chamado a atenção, João, é o amadurecimento dele nesses 12 meses, né, praticamente um ano após ele ter ido para a Europa, né, e ele tem se mostrado um jogador absolutamente maduro. Ele não tá entrando na pilha, ele tá assumindo a responsabilidade, ele tá metendo gol, só podia soltar um pouquinho mais a bola, né, mas...
É um pouquinho fominha mesmo, né, mas tá caindo menos, né, nessa Copa a gente não vê ele entrando muito nessa, não tá caindo em provocação, pelo menos por agora. Se bem que o melhor jogo dele foi contra Camarões, né? Vamos ver contra o Chile.
É verdade. A mesma coisa em relação ao Messi, né? Ele começou meio devagar, apesar de ter feito gols decisivos nos dois primeiros jogos, mas agora contra a Nigéria, eu acho que ele começou realmente a mostrar o potencial dele, né? Ele tá com vontade.
Acordou.
Estreou, né? Finalmente. Bom, os confrontos aí das oitavas estão definidos, né? Pegamos o Chile aí pela prova, vamos ver o que acontece daqui por diante. Você tá otimista, João? Você acha que... tá confiante que a gente passa aí pelo Chile? Diz aí.
Eu tô preocupado, não sei se aquela frase do Filipão é um jogo de cena só, mas eu acho que o Chile pode surpreender, né? Esse técnico Sampaoli aí é meio maluco, ele joga pra frente, mas... Ele é considerado tipo um sucessor, né, do Loco Bielsa, mas eu acho que ele é melhor que o Loco Bielsa, porque o Loco Bielsa ele ataca muito e não se preocupa tanto com a defesa. O Sampaoli, para começar, que tem um bom goleiro, o Bravo, que acabou de fechar com o Barcelona, já tem isso, né? É um time novo, né? Se dá o luxo até de ter o Valdívia ali como opção no banco ali, né? Não sei se ele vai jogar contra o Brasil, acho que provavelmente não, né? E ainda por cima tem a força da torcida chilena, né? Que provavelmente vai quase que dividir o Mineirão com a do Brasil. E na parte de música aí, de apoio, acho que são torcedores mais organizados, assim, torcedores da seleção chilena mesmo, La Roja, né? Como eles fazem questão de dizer, e entraram até numa polêmica aí com a Espanha. Dizendo que a Espanha tomou esse apelido La Roja.
Exatamente. Era La Fúria, né? E inventou essa La Roja agora aí.
E aí talvez tenha começado com o Luis Aragonés, que morreu recentemente, que foi o técnico que preparou essa seleção aí, né? Um ídolo do Atlético de Madrid, foi jogador e técnico. E ele que talvez tenha tentado mudar essa coisa de fúria para La Roja, para fugir um pouco do estigma. Só que talvez, principalmente aí na Copa das Confederações, na final e nessa Copa do Mundo toda, acho que faltou exatamente, foi um pouco de fúria mesmo para a seleção da Espanha.
Exatamente.
Tô contigo aí, João. Eu, sinceramente, tô achando que a gente passa do Chile. É um jogo complicado, mas eu acho que a gente vai passar jogando bem. Agora, eu... tenho muito receio das quartas de final, principalmente se for contra o Uruguai, mesmo sem o Suárez, eu acho que sem trocadilho eles vão entrar mordidos em todos os jogos daqui pra frente. Quem quiser ganhar do Uruguai vai ter que suar.
Com trocadilho também, meu amigo. Não tenha dúvida.
Essa punição aí, ela pode servir de combustível pro Uruguai, né? Eu acho que eles vão fazer de tudo pra usar isso. Pô, imagina o Scolari, por exemplo, o Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo, como ele ia pegar essas manchetes de jornal, tudo que a mídia do mundo está falando, ia usar para motivar os jogadores, né? É nós contra o mundo, somos nós contra o mundo, né?
Mas
eu também acho assim, mas eu já tenho uma sensação que se o Brasil passar pelo Chile, eu acho que embala e aí vai até a final, pelo menos.
Deixa eu puxar o gancho aqui. Vocês acharam muito pesada a punição pro Suárez? Eu tenho impressão que eles deram uma puxada forte aí, porque cabe recurso, né? De repente eles vão dar uma quebradinha nessa pena aí. Pelo menos é a impressão que eu tenho no primeiro momento, porque foi pesada, né?
Foi pesada, muito pesada. Eu acho que pra Copa acho que já era, até porque eu acho que o Uruguai vai dançar sem ele. Eu acho que o Uruguai vai perder da Colômbia. E o Diego Forlán que deve entrar, né? O primeiro jogo mostrou que, apesar de chutar bem pra caramba, não tem mais perna pra ser esse cara, né?
Tem mais aquele pique,
né? O Suárez jogava praticamente sozinho lá na frente, né? O Cavani bem mais atrás, né?
Ah, vamos ver, né? O que a FIFA arruma aí? Eles vão recorrer com certeza, né?
Vão recorrer. Eu tenho a impressão, Serginho, que, sei lá, pode acontecer o seguinte: dançou a Copa para ele, né? E acho que ele levou o Uruguai junto, infelizmente. Então eu acho que talvez depois da Copa dê uma amenizada. Agora, outra coisa que chamou atenção também, que eles tiraram a credencial dele, ele não pode nem participar de... Tem que ir embora pro Uruguai, porque ele já fez, né? Ele não pode nem almoçar ou jantar com a delegação, ficou sem... tomaram a credencial.
Esse era o ponto que eu ia falar. Eu achei que aí eles pegaram pesado demais, né? A punição em si, os 9 jogos, eu até concordo, que realmente o cara é reincidente, coisa e tal. Agora, essa coisa de banir ele da Copa do Mundo, banir de estádio, eu acho que pegaram um pouquinho pesado. Porque fica parecendo também que o cara é um pária, quando na verdade eu acho que o cara precisa de muita ajuda, né? Porque realmente o cara não tá completamente desequilibrado, né? Ele não tem condição de jogar futebol em alto nível se ele não tem equilíbrio emocional, né? E aí você, além de você banir o cara da Copa, você manda o cara de volta no dia seguinte, quer dizer, tira a credencial, essa coisa do cara não poder nem almoçar com a delegação, eu achei que pesou um pouquinho na mão, né? Mas
eu também, o que pegou foi a reincidência, né? Enfim.
Isso, com toda certeza.
E o Pedro Tudo aqui, ele é um dos melhores, se não for o melhor 9 do mundo, né? Ele é muito melhor do que o Diego Costa. É. Muito bom,
sim.
Não tem nem comparação, pô.
Com certeza. Bom, beleza. Bom, vamos fazer uma pausa por aqui e começar a detonar o prato principal de hoje, que é o rock produzido na Espanha. A seleção de futebol da Espanha já foi-se embora, né? Mas a partir de agora todo mundo vai poder conferir aí. Afinal de contas, no rock espanhol não tem esse negócio de tic-tac, né? É muito mais interessante do que isso. Bom, vamos lá começar então essa brincadeira aí. Só na caixa.
Gracias por estar aquí, pues tu impulso nos hará ser ese éxito. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock en distintidad. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock en distintidad. ¡Hey! Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón. Llenarlas con un soplo de rock que necesita.
rock and roll. Nos saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser excelentes.
Sin dignidad. ego, el afán, la cordura es la sinrazón. Y asumen decisiones de gravedad. Hágase en nosotros vuestra voluntad, lo hemos decidido por unanimidad. Válgame santa democracia. De condición, con la ilusión fingida de libertad, poniéndole trincheras al corazón que dibujan fronteras de soledad. En nosotros vuestra voluntad, lo hemos decidido por unanimidad. Válgame santa democracia.
Bom, minha gente, abrimos essa edição especial aqui de hoje, dedicada aí ao rock espanhol, com uma faixa especialíssima chamada Bienvenidos, que é a autoria do Miguel Ríos, que é um ícone por lá, uma das figuras pioneiras do rock na Espanha. Ele que é natural de Granada e teve uma carreira super ativa por quase 50 anos, entre 1962 e o ano de 2011, agora há pouco, né? Nem sempre com grande sucesso, diga-se passagem aí, enfim, mas mantendo sempre lá o pique. Essa faixa é especial, na verdade, pelo fato que ela foi pescada de uma transmissão ao vivo da TV espanhola, direto de um show em Barcelona, para todo o país lá, enfim. Isso em 1982, exatamente como parte da festa de abertura da Copa do Mundo daquele ano. Quem é que não se lembra aí da nossa seleção, né, de 82, uma Copa que acabou sendo vencida pela Itália, né? Bienvenidos fez parte também da trilha sonora oficial da Copa da Espanha, e acho que é inevitável a gente comparar isso daí com a nossa música oficial, né, aqui pro Brasil 2014. Na Espanha teve rock and roll aí, João, na abertura da Copa, e aqui tivemos que aturar ali aquilo ali, né? Quanta diferença, né, cara?
Pois é, e agora também você quer uma Copa que começa no Camp Nou e termina no Santiago Bernabéu, como foi a de 82, né? Muito legal.
Só aí você já resumiu bem, né?
Isso, foi uma Copa sensacional, né? Acho que independente do Brasil ter perdido, a Itália tinha um time bom pra caramba também, né? Você vê, o Brasil ganhou da Argentina com Maradona e tudo, né? Foi uma Copa muito legal. E provavelmente uma das últimas vezes que eu fiquei realmente triste, não sei se eu, não me lembro se eu chorei que nem o menino lá da capa do Jornal da Tarde, né, que é uma foto histórica, mas que com certeza foi uma das últimas vezes que eu fiquei triste pela derrota da seleção, assim, mesmo, assim. Das outras vezes eu ficava mais é bravo mesmo, mais irado, né? E outra coisa também, falando de abertura de Copa, que a cerimônia aqui foi meio esquisita também, né? É, foi um... Criou-se uma expectativa ali com o exoesqueleto, que ia andar e chutar uma bola. No fim, ele
ignorado,
chutou,
né,
só um chutinho e frustrou a expectativa que tinham falado que ele ia andar e chutar, ia dar alguns passos e chutar, né? E também, de qualquer maneira, não ia ser mostrado, eu acho também, né? A FIFA deu uma ignorada na invenção lá do Miguel Nicoleles, que é um neurocientista brasileiro.
É, aproveitando o papo aí sobre a abertura, né, acho que foi unânime, né? Todo mundo achou muito esquisito, né? Aquela cerimônia. Mas o Itaquerão em si, eu achei muito, muito feio o estádio para ser uma abertura de Copa, né? Sei lá. Não é questão de achar o estádio uma porcaria, longe disso, né? Para clube, né? No caso, para o Corinthians, eu acho que é excelente. Mas eu acho que uma abertura merecia uma imagem mais caprichada. Tanto estádio novo aí, tanta arena bacana, com o anel das arquibancadas fechado. Achei que aquilo ficou meio meia boca, né? Sem contar que não tava... Grande totalmente parte pronto. Do estádio estava inacabada, né? Ficou feio, né?
Eu acho que o que é mais curioso é com a arquibancada móvel, né? 20 mil lugares móveis. Isso aí, nem no carnaval... Há muito tempo que o carnaval do Rio e de São Paulo não tem mais arquibancada móvel, né? Mas, assim, o que eu acho, assim, o Corinthians tem todo o direito de ter o seu estádio. A maneira que ele conseguiu é que foi um pouco estranha, né? Acho que não precisava ter isso. Acho até que o Sócrates lá em cima deve estar morrendo de vergonha do jeito como o Corinthians conseguiu o seu estádio. Mas acho que, independente disso, a abertura da Copa tinha que ter sido no Maracanã, né? Ou talvez Brasília, por ser a capital, mas... A política e a economia levaram aqui para São Paulo. De qualquer maneira, acho que foi tirando isso, acho que foi uma abertura ok, assim, não tivemos maiores problemas. Mas, assim, sobre a arena lá, a questão é a seguinte, que as arenas são todas iguais, né? Você pega a arena da Juventus de Turim, a arena do Corinthians, talvez a arena da Baixada seja um pouquinho mais um estilo alemão, assim, são muito parecidas, né? Os estádios, você pega o Camp Nou, o Santiago Bernabéu, o Maracanã, o Monumental de Núñez, La Bombonera, são todos completamente diferentes, assim, tem uma história. As arenas por dentro, elas são muito parecidas, né? Elas vão ter a diferença no visual de fora, assim, a vista aérea, né? O cartão postal, assim, mas por dentro realmente dá uma sensação muito igual.
Eu aproveito esse gancho aí para comentar. A gente, quando criança, né, o João e o Serginho também, a gente sempre via a Copa do Mundo nos outros países. A gente não tem idade para ter visto a Copa de 50, né, aqui no Brasil. E a gente via pela televisão transmissões de jogos aí do Mineirão, do Morumbi, da Fonte Nova, do Beira-Rio. E a gente sempre imaginava uma Copa do Mundo aqui no Brasil, mas com aquele imaginário nosso daqueles estádios, né? Do jeito que eles eram. Eu acho que esse é que é o grande ponto aí para quem curte futebol mesmo, de verdade, no Brasil. E em cima disso que você acabou de falar aí, né, João? Isso é que pega um pouco, né? Todas elas estão muito iguais. Eu, por exemplo, fui ao Maracanã depois dessa reforma uma vez só. E, sinceramente, não dá muita vontade de retornar, não, porque bate uma saudade muito grande de como era, né?
Para quem foi muito no Maracanã, como eu acredito que vocês foram, muito mais do que eu, muito, 100 mil vezes mais do que eu, deve bater a saudade, né? Aqueles jogos de 150, 200, quase 200 mil pessoas, nunca mais, né?
É interessante, né? A gente fica assistindo, de repente, os gols da rodada, você olhava e você falava, bom, ali é Fonte Nova, ali é o Beira-Rio, ali é o Morumbi, exato, ali é o Pacaembu. Agora você não sabe mais. Agora você olha onde que é esse jogo, que é tão parecido, né?
O Beira-Rio e o Maracanã, eu acho que ainda dá pra ver a Arena das Dunas também. Mas, assim, o de Fortaleza, o de Pernambuco, é até difícil identificar qual é qual, né? Por exemplo, a Arena Pantanal, ela até ficou bonita, né? Mas ela pode confundir um pouco com o Estádio Independência lá, né? Com a diferença que o Estádio Independência não tá fechado. Não sei se um dia vai ser fechado, né? Atrás do gol ali. Mas... É isso, sim.
Vai se fazer o quê? Agora não tem mais volta, né? Até eles resolverem aí abrir licitação para retornar ao projeto inicial do Maracanã. Só falta essa agora. Né?
E o perigo é a elitização, né? Eu acho que o pior é isso, a elitização, os preços caros, né? E quem diria, né? O estádio do São Paulo, o Morumbi, por enquanto, pelo menos virou o símbolo máximo do ódio eterno ao futebol moderno, né? Um estádio sem cobertura, galinho,
Brasil. Você quer ver outra coisa engraçada, João? Os dois times no Brasil que praticam a políticas populares de ingresso são o Fluminense e o São Paulo, dois times tidos como times de elite.
Pois é. E mal bem, o São Paulo... Em muitos jogos, aí na campanha do ano passado que se salvou do rebaixamento, muito foi por causa disso também, né? Porque tinha torcida no estádio, né? E acho que isso ajuda também a popularizar o time também.
Sim, com certeza.
Na verdade, essa imagem de elite não tem mais nada a ver. Uma das coisas que eu acho que... Um dos jogadores que eu acho que tem a ver com essa imagem é o Luiz Fabiano, né?
A diretoria do Fluminense está tentando brigar com isso também, João. Tentando justamente tirar um pouco essa imagem que o Fluminense tem através da história dele. Agora mesmo, só uma notícia, essa semana passada, que o consórcio está brigando com o Fluminense, querendo que o Fluminense aumente preços. Olha só. É a completa inversão de valores, né?
É, e o Corinthians provavelmente vai precisar cobrar caro para pagar o custo lá, que ele deve lá, né, o custo da obra lá de quase 1 bilhão, né, que é caríssimo, né, como outros estádios da Copa também, a Arena da Amazônia foi caríssima, o Maracanã foi caríssimo e o Estádio Nacional Mané Garrincha, o mais caro de todos, né. Ficou bonito, mas pensamos se quem que vai jogar lá, né, o Gama, o Brasília... Flamengo, Fluminense, Vasco, São Paulo, Corinthians, não vão jogar lá sempre, né?
De vez em quando vão dar um migué lá, né? Só pra constar, mas com certeza não vão pagar nunca isso daí, né? Não vai zerar. Bom, o restante do primeiro bloco foi então composto por mais dois ícones importantes do rock espanhol. Rolou Bailaré sobre Tutumba, uma faixa de uma banda galega, né? Chamada Siniestro Total, formada na cidade de Vigo no início dos anos 80, que se mantém ativa até os dias de hoje aí, embora com mudanças em sua formação original. Começaram como 100% punks, mas com o passar do tempo foram incorporando aí outros elementos aí de hard rock, de rock clássico e até de heavy metal em alguns momentos aí da carreira em seu som. E rolou também Duele Pensar, que é da lavra de um sujeito chamado Rosendo Mercado, ou simplesmente Rosendo, guitarrista e compositor, um dos grandes representantes aí do rock espanhol de todos os tempos, de forte personalidade aí, autor de muitas canções com conteúdo político aí bem marcado, né, canções de protesto, enfim, e que hoje, já há muitos anos aí, detona uma carreira solo de muito sucesso, mas fez parte de duas bandas também consideradas clássicas lá na Espanha, uma delas que tem um nome estranho aí, o New, e a outra foi o Lenho. E principalmente essa última aí que eu citei, que apesar de ter tido vida curta, marcou a época lá nos anos 90. Quer dizer, acho que começamos mandando bem hoje por aqui, né, João? O grid de largada aí foi bem montado, né, cara?
Foi bem montado, e esse Rosendo aí, pelo que eu pude perceber, ele manda bem na guitarra, né? Isso. E o Sinistro Total faz parte da cena de rock da Galícia, né? O rock galego, né?
Isso aí.
Bem bacana. E pelo que eu entendi, eles surgiram ali, né? Já tem... seus mais de 30 anos, né, eles surgiram mais ou menos ao mesmo tempo que a Movida, né, que foi uma movimentação cultural junto com a democracia, né, a democratização da Espanha depois da morte do ditador Franco, né, e que, por exemplo, na área do cinema nos deu o Almodóvar, né?
Só isso.
Pois é, começamos aí mandando super bem, vamos procurar manter então esse ritmo, né, mandando aí com certeza até o final do programa. Bom, mas só pra você ter uma ideia, né, vejam só o que vem por aí no segundo bloco. Temos Barão Rojo, o Obus e o Mago de Oz, que é simplesmente considerado aí o trio de ferro, né, do rock pesado espanhol de todos os tempos. Eu até arriscaria dizer, por exemplo, que o Barão Rojo seria de repente a banda mais conhecida da Espanha, né, no mundo inteiro. Barão Rojo, que significa Barão Vermelho, né, e curiosamente ela foi formada um ano antes do nosso Barão Vermelho, né, de Cazuza e Frejá e companhia. A Barão Rojo é de 1980 e o nosso Barão Vermelho aqui é de 81. E todas as duas bandas, claro, tanto lá como cá, batizadas em homenagem ao lendário aviador alemão da Primeira Guerra, né, o Manfred von Richthofen, considerado o principal inimigo dos aliados, enfim, o maluco derrubava todo mundo, saía detonando geral com seu avião, justamente pintado de vermelho, e daí que vem o apelido dele, né? O João, a gente está sabendo que você teve o privilégio de assistir a um show deles aí na cidade de Oviedo, né? Agora, no mês de maio. Conta essa história aí pra gente, cara. Isso deve ter sido bem bacana. A formação atual aí do nosso Barão tem apenas os irmãos Castro, né? O Armando e o Carlos, da formação original, né?
Eu gosto sempre de ir pra... já passei várias férias na Espanha, né? E desde que eu me toquei que o Barão Rojo, que eu conhecia lá dos anos 80, do Guitarras, da Fluminense FM, né, das revistas, dos fanzines e tal, desde que eu me toquei que o Barão Rojo tinha voltado, estava na ativa, fazendo turnês de 30 anos, o caramba, eu fiquei, puxa vida, podia coincidir, né? E essa vez, assim, eu fiquei pesquisando lá, acabei programando um pouco as férias por conta do show do Barão Rojo, e de uma outra banda que a gente vai falar daqui a pouco, né? E por causa do futebol também, né? Foi bastante difícil essa engenharia de programar viagens com base entre dois shows e alguns jogos, né? Eu não consegui ver a final da Champions League, não tinha ingresso, é super difícil, que nem Copa do Mundo também. Mas eu vi alguns jogos lá e o Barão Rojo foi uma coisa assim, não podia imaginar que ia ser tão bom assim. Acho que praticamente 3 horas de duração, numa casa noturna de média para de pequena para média, né? Completamente lotado, bastante adoração, e os caras mandam muito bem na guitarra, assim, fiquei impressionado. São os irmãos Armando e Carlos de Castro, né? E o Armando é o que ainda tem cabelo, né? Uma cabeleira branca, assim, que vai ficando mais rala na frente, assim, ele é o mais performático. O Carlos é mais quietinho, tá careca, mas manda muito bem na guitarra também. E o baixista, ele faz uma linha, deve ser um fã do Rudy Sarzio, que ele fica tocando o baixo com aquele de baixo pra cima, assim, né? Bota a mão ali, faz todo aquele estilo Rudy Sarzio, né? Bastante performático também. E pra quem quiser dar uma olhada no como foi esse show, tem um post lá no meu blog de música, né? Coluna de música.wordpress.com, tá lá na homepage ainda, em destaque. Tem até o setlist, inclusive para você, Serginho, que ainda não é muito fã de rock espanhol, mas acredito que do Barão Rojo você ainda gosta um pouquinho mais. De repente você pega lá esse setlist e vai procurando no YouTube lá, que tenho certeza que você vai começar a gostar desde o início.
Boa!
Deve ter sido maneiríssimo, né?
Fiquei na cara do gol, né?
Pô, demais.
Fiquei na cara do gol, primeira fila.
Demais, cara. Conseguiu tirar foto com os caras, não? Eles são assim simpáticos depois do show, rola uma backstage?
Eu sou mais tímido, não procurei, mas o baterista me arrumou o setlist, que eu publiquei.
Legal demais, cara. Bom, mas só complementando então, o Barão Rojo tem as suas origens em Madrid. Aliás, as duas outras bandas dessa sequência também são madrilenhas aí. O Obus, que tem como frontman aí o lendário Fructuoso Sanches, vocalista, ele é mais conhecido pelo apelido de Fortu. São 12 álbuns aí, uma carreira super consistente. Enfim, recentemente, em 2011, fizeram uma extensa turnê, né, por todo o território espanhol, comemorando os 30 anos aí de estrada. E a terceira banda que está nesse bloco já tem um som completamente diferenciado em relação às outras duas aí, mas muito interessante também é o Mago de Oz, né, que faz um folk metal aí com influência celta, que eu acho que fica super legal aí a receita. A banda foi formada em 89, inspirada, claro, como o nome indica aí, no conto infantil, né, o Mágico de Oz, todo mundo conhece aí, ou pelo menos já ouviu falar, né. Muito maneiro aí o som aí, tanto do Obus quanto do Mago de Oz, né, João?
O Mago de Oz tem essa participação das flautas, né? Eu particularmente não gosto muito, mas dessa coisa da flauta, mas as guitarras eles mandam muito bem, né? Sem as flautas seria aquele heavy metal melódico dos anos 80, assim, né? E o Obus, pelo que eu ouvi, ele tem uma coisa assim, uma influência daquele heavy metal americano dos anos 80, assim, talvez, não muito farofa, não quer dizer que seja farofa, né, mas talvez aquela coisa mais tipo Twisted Sister, assim, com uma batida, né, mais californiana também, mas sem ser farofa, pesado e tal. E acho que tem preocupação política também, né, Gustavo, você que conhece mais.
É verdade, cara, é verdade. Aliás, isso aí é uma característica forte lá da música espanhola em geral, e o rock também pega isso também, né, cara. Muitas bandas com letras de protesto, principalmente ali no finalzinho da ditadura, né? Com crise econômica e tal, inclusive muitos temas censurados. Isso faz parte da história do rock espanhol, né?
É interessante. E o Mago de Oz tem o costume de lançar álbuns conceituais, né? Eles já lançaram aí pelo menos 2 ou 3 óperas rock, né? E os músicos são todos excelentes, né?
Muito bom.
Eu acho muito, muito legal, cara. Tem um clima todo diferente, né, João?
Pena que isso, sim, não chega pro grande público aqui no Brasil, né? Você vê o Barão Rojo, tem até música chamada Buenos Aires, então, quer dizer, tá sempre aí, né? Que é uma instrumental muito maneira de guitarra, né?
Eu acho que é a barreira da língua, né?
aqui pro Brasil, sim.
Pois né? É, mas que a Shakira chega, né?
É. É verdade, cara. É verdade. Precisa melhorar nisso daí também, né? Beleza. Bom, vamos lá jogar tudo isso aqui no ventilador do Barão Rojo. Vamos detonar, então, com Botas Sucias, que é, na verdade, o primeiro single aí da história da banda. Seguimos com Cállate, produção recente aí, certeira, diga-se de passagem, de autoria do Obus. Fechando com Fiesta Pagana, uma autêntica obra-prima, na minha opinião, aí, espero que todo mundo curta, do Mago de Oz. Tá falado? Então manda bala.
Falado.
Thank you. si su virgen viste de oro desnuda. ¿Cómo van a ser el día?
Bom, minha gente, retornando aqui o papo para a Copa do Mundo, afinal só arranhamos o assunto aí no bloco de abertura, né? E claro que tem muito mais coisa interessante para a gente comentar por aqui, além, claro, lá da mordida do Suárez, né? No pobre do italiano, conforme o Gustavo comentou. Mas vamos lá, João, qual foi o melhor jogo da primeira fase aí da Copa, cara, na sua opinião? Holanda, Espanha, Inglaterra, Uruguai, aliás, nesse daí você teve presente, né? Você viu lá se o Suárez mordeu algum inglês também, não?
Esse eu sou meio suspeito pra dizer, porque eu tava nesse jogo aí do Uruguai contra a Inglaterra, ganhei um ingresso, assim, eu ganhei o direito a comprar um ingresso, assim, no dia, né, então não deu nem pra pensar em levar camisa, nem câmera também, mas pra mim foi o grande jogo, foi praticamente ali uma decisão, né, a Inglaterra quase que foi eliminada ali, né, jogou depois só pra cumprir tabela, né.
Jogaço, né?
Dois campeões mundiais, né? Mas também tivemos outros jogos muito bons também na primeira rodada, Espanha, Holanda, Alemanha e Portugal, né? Muitos bons jogos, sim.
E o pior jogo, João? Irã e Nigéria, talvez? Ou teve outro pior que ele?
Olha, acho que hoje de tarde teve uma unha Bélgica e Coreia do Sul, pelo jeito. O pessoal aqui de São Paulo, que deve estar entusiasmado com a Arena Corinthians, vaiou.
Grande candidato também. O
Maracanã teve vaia também, né? No fim de semana, né? É uma mão, segunda divisão, né?
Rússia e Bélgica também foi um jogo bem fraquinho.
Eu acho que o pior jogo da Copa deve ser um treino da seleção da Grécia. Time A contra time B. Deve ser um negócio muito chato.
A Grécia foi uma pena passar, né? A Grécia passar e tirar a Costa do Marfim.
Foi uma pena. Eu acho que a maior surpresa foi justamente a Costa do Marfim, né? Pelo menos pra mim. E a maior decepção, sinceramente, eu não sei escolher, né? Foram tantas, né, João? Espanha, Itália, Inglaterra. Pra você, qual foi a maior decepção de todas?
É a Espanha, com certeza. Realmente, por mais que, por exemplo, a queda de produção do Barcelona, a derrota na final da Copa das Confederações daquele jeito que foi, né? Mas, pô, uma seleção que ganhou a Eurocopa goleando a Itália de 4-0, a Itália, né? Não, sei lá, foi uma grande decepção. Não sei se não encaixou o jogo do time com Diego Costa, não sei, não tenho informação se tinha algum problema físico, médico com o Davi Villa. Por que, que ele não entrou? Você vê, quando ele entrou, criou uma outra opção ofensiva, né? Realmente não entendi.
Eu acho que o Diego Costa estava meio deslocado ali mesmo, né?
É, fico até pensando se eventualmente, não tenho nenhuma informação sobre isso, mas se de repente dentro do elenco teve alguma treta com ele, né? É. Um elenco assim, se a gente for pensar que era uma família Del Bosque, de repente entra esse cara.
Paraquedas aí, né?
É verdade.
E outra coisa também, a Bélgica também se classificou, mas jogando menos do que a gente poderia esperar, né?
Mas, enfim. A expectativa foi maior do que a entrega aí, né?
E vocês não viram ainda nenhum jogo em loco?
Não, eu consegui o ingresso pro jogo de abertura da Copa, né? Fluminense e Itália, lá em Volta Redonda. Foi sensacional, João. Pra mim foi o melhor jogo da Copa até aqui.
Show do Ciro Immobile, né? Pena que ele já tá vendido pro Borussia.
Bom, eu confesso que, pô, tô me divertindo muito aí com essa Copa do Mundo, né? Jogos sensacionais, toda brincadeira também aí com o Fred, né? Nas redes sociais, os adversários secando geral aí, parte da imprensa detonando lá o Dom Fredon também, eu acho até que com muito exagero aí em alguns casos. Mas, enfim, eles não chegam à conclusão do que esperar, né? De um centroavante, eles querem que o Fred faça gol todo jogo, se movimente pelas laterais, volte para marcar, bata todos os laterais, escanteios, suba para cabecear, mas enfim, deixa para lá. O divertido é a torcida do Fluminense, né, Sérgio? Fazendo contraponto nisso aí, defendendo lá o seu representante na seleção, né? O único jogador que defende um clube brasileiro sendo titular da seleção do Brasil não é pouca coisa, né? O João sabe disso, o Luiz Fabiano já esteve, né, como centroavante, isso dá um gostinho especial para a Copa do Mundo, para quem é torcedor do clube, né? E não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que a Copa está super legal e tal, mas a partir das oitavas em diante a gente vai ver outro tipo de Copa do Mundo. Não sei se vocês concordam comigo, o pessoal não vai se abrir tanto, né? Acho que vão ser outro tipo de jogo aí daqui para frente.
Acho que goleada não vai ter mais tanto.
É, eu acho que o pessoal vai segurar um pouquinho aí, porque para virar um jogo de oitavas de final, não é brincadeira não. Imagina um Brasil-Uruguai, o Uruguai mete 1-0 aí, complica muito.
É, concordo plenamente aí. Acho que tirando o Brasil, a Argentina, a Holanda e um pouquinho a Alemanha, o resto vai todo mundo jogar na retranca aí.
É, com certeza.
E os Estados Unidos, hein? O que vocês acham da seleção dirigida pelo Klinsmann?
Surpreendente. Eles evoluíram demais, né?
Evoluíram. Engraçado é que falta justo um Klinsmann ali, né, no comando do ataque, né? Acho que falta um centroavante mesmo, assim. Eles jogaram muito bem as duas primeiras partidas. Hoje contra a Alemanha, acho que ficaram mais preocupados, né? De repente tomar muito gol e acabar se classificando Portugal, né?
Pois é, eu acho que agora quando a funila é que a gente vai ver realmente se em que pé que tá, né, a seleção dos Estados Unidos. Agora é que a onça bebe água, né, meu?
Isso, exatamente. Eu acho que a Copa mesmo começa agora. Por enquanto foi um grande aperitivo, muito legal, mas agora que quem tem camisa vai mostrar, né, que tem tradição ou que não tem tradição, os grandes jogadores que carregam a responsabilidade vão ter que entregar, né? Vamos ver.
A Colômbia.
Vamos ver. Também, vocês acham que a Colômbia passa pelo Uruguai, cara? Mordido aí, entre aspas.
Ela pegou um grupo mais fraco, né?
Exatamente.
Deu show, mas pegou um grupo mais fraco. Agora imagina se ela tivesse com o Falcão Garcia, né?
Exato.
E a França?
A França eu gostei. A França tá com o time. Não é nada brilhante não, mas para ganhar deles não é fácil não.
Eu acho que eles rodam agora pra Nigéria. Acho que é minha zebra das oitavas, a Nigéria.
Seria uma zebraça.
Seria uma zebraça.
Bom, seguindo o barco aqui, no bloco anterior detonamos aí três bandas de Madrid, né? O famoso trio de ferro do hard e do rap espanhol, Barão Rojo, o Obus e o Mago de Oz. Isso dá um belo gancho pra gente comentar sobre um importante movimento que rolou justamente em Madrid nos anos 80, né? Vocês até comentaram agora há pouco, que ficou conhecido aí como a movida madrilenha, que na verdade começou em Madrid, mas logo depois se espalhou, né? Praticamente pelo país inteiro, né? Um período de grande criatividade da cultura espanhola, né? Envolvendo não apenas a música, né, mas cinema, literatura, fotografia, quadrinhos, né? foi a época mais prolífica em termos de surgimento de bandas, era uma a cada esquina, né? Podemos citar aí como alguma das mais importantes, né? O Los Toreros Muertos, o Natia Pop, o Mecano, La Union, que é de Barcelona, né? O Dossiê Negro, tem também o Heróis del Silêncio, uma banda de Zaragoza, né? Já bem conhecida por aqui.
Chegou a sair outro, chegou a sair disco, né? Chegou a sair disco por aqui, né, Verônica?
Chegou, pois é. Gera muito sucesso.
E tem a Rádio Futura, né, de Madrid, que talvez seja o maior exemplo dessa época, né? Esteve ativa aí entre 79 e 92, deixou 8 álbuns como legado, né? Ela que vai abrir o terceiro bloco aqui de hoje, João. Os anos 80, pelo visto, foram mágicos pro rock, né? Isso não só aqui no Brasil, né? Mas, pelo visto, lá na Espanha também, né? Muito bacana isso aí, né?
Muito bacana. É, e uma coisa engraçada é quando você vai numa loja, assim, de discos lá, tipo Fnac, dessas lojas de cadeia, tem prateleiras muito grandes, assim, de rock em espanhol, né? E se você tá em Barcelona, vai ter também o rock em espanhol e o rock em catalão. Se você tá na Galícia, você vai ter o rock em galego. Se você tá em Bilbao, vai ter o rock basco. É muito legal isso.
Essa diversidade é sensacional, né? O Rádio Futura realmente é uma banda importantíssima, considerada por muitos até a principal banda dos anos 80 na Espanha. A banda que o Serginho comentou aí sobre quadrinhos, né? Tinha lá o Max, autor de quadrinhos aí, como colaborador. Ele fez várias capas de álbuns e arte também para divulgação pro Rádio Futura. Marcos, que o fã de quadrinhos aqui no Brasil conhece muito bem, né, das páginas da revista Animal, uma das suas maiores criações aí, o Peter Punk, saiu aqui via Animal. Na época, na Espanha, existiam diversas revistas sensacionais de quadrinhos, todas elas ajudando a propagar aí toda aquela efervescência cultural, né, da movida madrilenha. Eram a El Víbora, a Totem, a Zona 84, a Simoc. Eu fico com uma saudade grande aí de lembrar dessa época. Eu colecionava quase todas elas aí, tenho até hoje tudo guardado aí com muito carinho, de vez em quando uma relida aí e coisa e tal. E eu sei que você também curte quadrinhos, né, João? Lá no teu blog, inclusive, eu colaborei já tem um tempinho aí com um pequeno texto lá sobre um personagem fantástico aí que liga justamente quadrinho e futebol, né, que é o Dico Artilheiro. Sensacional.
Muito bom, foi um dos melhores, acho que o melhor texto já publicado no blog, que sua colaboração, né? E eu curti na época, infelizmente eu não guardei nenhum desses livros. Mas para sua inveja, agora que eu estive em Barcelona, eu estive numa lojinha especializada em gibi lá e trouxe vários nomes do Eric Castell, viu?
Ah, legal, cara.
Que é aquele jogador, aquele jogador que nos quadrinhos jogou pelo Barcelona e pelo PSG, né? Os quadrinhos, acho que em time italiano também, né?
Ele acho que não foi publicado no Brasil, né? Pelo menos que eu me lembre.
E também trouxe um Mortadelo e Salaminho especial de Copa do Mundo também, só tá faltando tempo pra curtir.
Esse aí é da minha época, eu li muito quando eu era garoto aqui. Esse aqui saía no Brasil, quando eu tinha meus 7, 8 anos de idade.
Mortadelo e Salaminho é sensacional, né, cara?
Boa lembrança.
E falando de revista, assim, né, saindo de quadrinhos, mas no futebol ainda, lá na Espanha, temos revistas muito boas de futebol que agora podem ser encontradas nas melhores, algumas bancas e naquelas livrarias maiores, assim, naquelas livrarias mais culturais, assim, de museu, em centros culturais. Tem a Panenka, que eu tive a oportunidade de trazer quase toda a coleção da revista. Eu fui lá na redação e ocupou minha mala aqui bastante, mas tem muita coisa para ler. Dá para ver na internet também, Panenka, em homenagem àquele jogador tcheco, né, que bateu um pênalti numa final de Eurocopa com Cavadinha, né, 72, se não me engano. E tem uma outra mais recente, um pouco na linha também da Panenka, é a revista Libero, também dá para ler na internet. Essa, principalmente, ela fala muito de música, também fala muito de música de futebol, assim, tem essa coisa. As duas são muito boas. Panenka e Libero, para quem quiser procurar aí, quem viajar, quem se interessar por exemplo, a Panenka, ela é de Barcelona, né? Mas, nossa, ela fala de tudo. Inclusive, vocês não vão gostar muito de saber que eles já fizeram uma capa, um dossiê, assim, que eles têm. As edições são meio temáticas, assim, né? Tem umas matérias de capa com várias as reportagens de capa tem várias matérias diferentes. Ah. Milhares de páginas, dezenas de páginas já fizeram sobre o Flamengo.
deve ser por causa da influência flamenca, né? Deve ter alguma coisa aí.
Foi sobre o centenário do Flamengo, mas é muito legal essa. É bom pra guardar, né?
Porque, ah, mas pera aí, foi sobre o centenário do Flamengo? Não, aí eu já curti.
O Flamengo, tem, o clube de regatas do Flamengo.
Tem aí o gol de barriga, né, cara?
É. Inclusive comemorou 19 anos ontem, Gustavo. Bem lembrado.
É verdade.
Bom, nesse bloco vamos detonar então, fazendo companhia aí ao Rádio Futura, duas outras bandas que surgiram também nos anos 80 na Espanha, né, durante aquela explosão de bandas. Uma delas é Eskorbuto, uma banda punk muito influente, né, formada na cidade de Santurce, que fica na região de Vizcaya, né, perto ali de Bilbao, e cuja fama ultrapassou até as fronteiras, né, já que ela fez muito sucesso também em outros países, né, de fala hispânica, como México, Chile, Argentina. Olha aí, João, México, Chile, Argentina, esses três continuam na Copa e a Espanha não, hein? Eu não sei se o punk também é sua praia, cara, mas você curte aí esse tipo de som que fazia os Eskorbuto?
Eu curto sim. Eu gosto de Ramones bastante, assim, por exemplo. Então, agora a questão é sobre a Espanha, talvez seja essa influência, né? Então, o velho papo, a liga muito forte, né? Com os clubes cheios de jogadores, assim como a Inglaterra também, e a seleção sofre, né?
Isso
aconteceu muito com a Itália também, e hoje em dia acho que acontece com a Espanha. É, por exemplo, Real Madrid, Barcelona se matam lá pela Champions League, né, que é o grande objetivo. Esse ano o Real Madrid ganhou, o Atlético de Madrid ganhou também, assim, no limite, né, o campeonato espanhol. Todo mundo chegou esgotado aqui também, né? Tem isso.
Você lembrou bem aí, acho que a Espanha vai entrar de novo nessa onda aí. Tiveram uma geração sensacional e conseguiram conquistar, né, durante esse período aí, títulos sensacionais aí, mas acho que eles vão voltar ao ritmo anterior aí, tipo uma Inglaterra ou uma França, né, que só ganharam Copa quando jogaram em casa, né, quando saem já não é a mesma coisa, mais ou menos por aí, né. Bom, a outra banda que ficou faltando apresentar, que vai fechar então esse bloco, é a Extremoduro, de hard rock, surgiu em 87, mas se mantém também ativa até hoje, aí, original de Plasencia, cidade lá da província de Cáceres, né, situada na comunidade autônoma de Extremadura, né, daí o trocadilho com o nome da banda, né, de Extremadura para Extremoduro, é o que podemos chamar aí de um trocadalho, né, Sérgio, mais ou menos por aí, né, Extremadura, cuja capital... é a cidade de Mérida, e é super interessante, existem ruínas romanas por lá, muito bem conservadas aí, eu tive a chance de visitar aquela região há alguns anos, vale super a pena o passeio. Aliás, João, já puxando esse gancho aqui, eu sei que você comentou agora há pouco, aí também curte muito turismo, né, cara? Principalmente turismo roqueiro e futebolístico aí, a Espanha nesse sentido é um destino obrigatório, e eu sei que pode parecer uma pergunta estranha, cara, mas vamos lá, você também já foi à Mérida? Eu já fui, já adianta aqui que eu fui.
Puxa, Extremadura, a região de Extremadura é a única que... acho que é a única que falta para conhecer, eu acho, praticamente. Eu ia até nesse ano, mas por conta dessa agenda de jogos e shows, e por decisão da Champions League pela televisão, assim, querer ver em Madrid e tal, acabou não dando para ir à Extremadura. Mas... com certeza uma das próximas, um dos próximos destinos. Talvez seja melhor até entrar por Portugal. Aí eu não passo por Barcelona tão cedo, porque quando eu vou para Barcelona ou Bilbao, eu já fico querendo ficar por lá mesmo. Eu gosto muito dessas cidades.
Acho que o ideal é isso mesmo. Ali pelo sul de Portugal, você já está próximo ali.
Bilbao, para quem não conhece, eu recomendo muito. É uma cidade muito bacana, assim, para quem gosta de arquitetura, muito mais tranquila, assim, do que Barcelona, né? Mas muito legal. E agora o estádio do Atlético de Bilbao tá ficando totalmente pronto e eu quero voltar lá para ver um jogo lá. Se possível, um derby basco, Atlético de Bilbao e Real Sociedad. Vamos ver.
Valeu, legal. Uma outra coisa bacana pra gente comentar aqui, né, que o líder do Extremoduro fazia a guitarra, a voz, era o principal compositor da banda, né, era o Roberto Iniesta. Eu fico pensando aqui, será que esse cara não seria algum parente do Iniesta? Aquele cracaço aí da seleção espanhola, né? De repente, quem sabe?
Pois é uma ligação. Acho que ele não é dessa região, mas...
Agora falando sério, né, que jogador o Iniesta, né, João? Eu acho que foi um dos poucos, talvez o único do time aí que tenha se salvado nessa eliminação precoce da Espanha, né?
Pois é, esses caras, os grandes craques da Copa de agora, são os caras que fazem muito gol, né? O Neymar, o Messi, o Robin, o Van Persie, né? O Thomas Müller, o Iniesta, ele não faz tanto gol, mas é o cara que pensa o jogo, né? Talvez esses times, talvez com exceção da Alemanha, não, o Brasil, a Argentina, não tem um Iniesta, né? Um 10.
É isso que eu ia falar. Imagina o Brasil aí com o Iniesta ali no, né? Na meiuca. Nossa.
Mas eu acho que é uma tendência do futebol mundial, né? Hoje tirando, com raras exceções, quem é o pensador dos grandes times? O Brasil não tem, por exemplo.
Bom, tem o Cuca, né? Mas o Cuca não é brasileiro, aí não vale. Ai, ai. Bom, beleza, vamos lá então, vamos mandar três clássicos agora aí, ó. Em um baile de perros da Rádio Futura, Cerebros Destruídos, né, do Escorbuto e Puta, um títulozinho bonitinho aí, né, tão singelo, mas na verdade um petardo sonoro aí do Extremo Duro. Sonzeira, manda ver.
Una maldición. destruídos.
Y ando entre su pelo y hay un agujero. Me subo a las estrellas.
Bom, pessoal, hora das nossas tradicionais dicas da semana, e hoje eu vou falar do seguinte: vai sair agora no mês de julho o novo CD do Tom Petty, chamado Hypnotic Eye. Bem, o CD já vazou, né, claro, né, nesses tempos atuais de internet, e tá muito bom, recomendo. Se eu não me engano, a data é dia 29 de julho, e é um discaço, há 4 anos que eles não lançam nada, né? Bom, e minha outra dica dessa vez é etírica, né? O Boto Bar, do nosso amigo, mestre cervejeiro oficial aqui do Rock Flu, Leonardo Boto, acabou de ganhar o prêmio de melhor chopp do Rio pela revista Época, pelo 2º ano consecutivo, né? Então, vou mandar aqui nosso abraço pro Boto, né? E recomendar o bar, né? O João já teve lá, né? O Boto Bar fica na Barão de Iguatemi, 205, na Praça da Bandeira, aqui no Rio de Janeiro, pertinho ali do Novo Maracanã.
E tem muito show lá também, né?
Tem. É, toda terça. Toda terça tem show de blues lá, e toda quinta... toda quinta-feira é temática, né? Por exemplo, nessa quinta, hoje tá rolando o Pearl Jam, se não me engano, e já rolou The Who, The Doors, Pink Floyd. O Boto Bar, além da qualidade do ambiente, da bebida e da comida, tem o rock and roll de primeira.
É, eu às vezes fico com vontade de morar lá, cara. Fazer essa proposta lá pro Boto, aproveitar e deixar um abração pra ele aí, né? Bom, hoje eu vou falar sobre um livraço aqui que eu acabei de ler há algumas semanas, curti demais, aí recomendo para todo mundo. O título é Rock and Roll, uma história social, de autoria do Paul Friedlander, que é professor de história do rock. Olha só que interessante aí, né? Lá na Universidade do Oregon, além de membro da Associação Internacional para Estudo da Música Popular, associação que até então eu nem sabia que existia, né? O livro está na 4ª edição em português, aí pela editora Record. E nele o autor apresenta um quadro aí da evolução e do impacto sociocultural do rock and roll, analisando os estilos, né, e as variações, enfim, mas trabalhando com simbologias, inclusive, tentando identificar os motivos pelos quais curtimos determinadas bandas, né, determinados estilos, né, até em detrimento aí de outras bandas, outros estilos, enfim, entendendo o rock and roll como um fenômeno sociológico e comportamental contemporâneo, mais ou menos por aí. É muito legal, muito interessante essa vertente aí que ele pegou, né? A maneira como o cara aborda isso tudo aí. Rock and Roll, uma história social. Não sei se você teve a oportunidade de ler esse livro, o João e Serginho aí, mas vale a pena. Fica aqui então aí como minha dica da semana.
Não, mas eu vou atrás.
É muito, muito interessante. Realmente eu nunca tinha escutado falar, não, mas o tema é muito bacana. Ô João, aproveita aí e manda a tua dica aí pros ouvintes também, cara.
Bom, quando eu voltei de férias, eu tive a oportunidade de dar uma passada no Sesc Pompeia, aqui em São Paulo, uma exposição com a curadoria do Marcelo Duarte, que é do Loucos por Futebol, faz aquele Guia dos Curiosos, né? E é a música de chuteiras. Ele faz ali um balanço das músicas da seleção e das Copas, né? Os hinos e tal. É uma exposição que é de graça, não é muito grande, mas vocês, dependendo do interesse da pessoa pela essa área de futebol e música, Copa do Mundo, recordações, assim, ela pode ficar um minuto, pode ficar alguns minutos lá, ou pode ficar horas lá, clicando. São 4 mesas, assim, multimídia, né? Mais ou menos ali como o Museu do Fluminense, né? A sala de troféus do Fluminense, que é sensacional. E a gente fica pensando, né, com essa quantidade de música de futebol boa que já teve no Brasil, Jorge Benjor, Moraes Moreira, desde lá Carmen Miranda, 1938, que cantou o Leônidas, né, a gente chega a essa conclusão que, caramba, e o pessoal que vai ao estádio não conhece nada disso? Talvez Fio Maravilha fosse muito ligado ao Flamengo. Não fosse cantar mais Umba Baraumba, por exemplo, é uma música que poderia ser cantada nos estádios, né? Além do Amiguinho da Beija-Flor, do samba, tanto samba, já teve sobre futebol, né? Pepeu Gomes, né, fez tanta música sobre futebol. E essa exposição aí, ela tem curadoria do Marcelo Duarte e consultoria do Beto Xavier, que é um radialista, jornalista, amigo meu lá de Porto Alegre, né, trabalha lá em Porto Alegre, embora seja mato-grossense, mato-grossense do Sul, né, sul-mato-grossense, o pessoal fica bravo. que é autor do livro Futebol no País da Música e também de um colecionador lá do Paraná, um senhor Francisco Antônio Neto, que depois de ler o livro do Beto, saiu comprando tudo, e o cara tem uma coleção que faz até o próprio Beto Xavier se admirar, entendeu?
Pô, legal, né?
Muito legal.
Realmente esse tesouro aí musical fica meio à margem, né, cara? Fica meio escondido aí. Bom, a próxima atração a ser apresentada aqui é a La Gripe, uma banda formada no ano de 2002, numa cidade que você comentou aí, João, que você conhece bem, né, que é Bilbao. Nessa banda estão dois antigos integrantes de uma outra banda também muito famosa na Espanha, a Platero y Tú, que é lá dos anos 80 e 90. A La Gripe, por sua vez, ele já tem dois álbuns lançados e tem feito muito sucesso por lá. E não é à toa, né, cara? A banda tem qualidade, né, hein, Serginho?
Opa, tem sim, muito bacana, muito bacana. Essa, uma das que eu mais gostei dessa safra aí que você me passou, Gustavo, realmente vale muito a pena conferir.
Uhum.
Bom, e a próxima banda aí na sequência é um caso especial, trata-se de uma das bandas com carreira mais consolidada aí no cenário espanhol, né? São 20 álbuns lançados desde 1982, um histórico sem dúvida espetacular, e temas censurados aí ao longo de toda a carreira em razão do teor político e rebelde, né, de protesto das composições. Eu tô falando da Barricada, banda de hard punk com origem na cidade de Pamplona. É a banda do figuraça aí, o Henrique Villarreal, conhecido como El Drogas. Sem dúvida, um dos personagens mais emblemáticos aí do rock espanhol, né? E sem falar que, ainda por cima, a Barricada é um digno representante do chamado RRV, ou Rock Radical Vasco. É um segmento que teve certa importância por lá, né? Principalmente ali na metade dos 80, começo dos 90, na região do País Vasco e Navarra, né? Na verdade, a maioria das bandas de RRV cantavam em espanhol, como Barricada faz, por sinal, mas algumas delas ainda utilizavam um idioma diferente, né? Falado lá na região deles, chamado Euskera.
Que é o basco, né? É o basco, né?
Exato.
É isso aí, que fazia o som ficar mais característico, né? Bem local, né? Eu acho que eles podiam ter escolhido outro nome, né, João? Rock Radical Vasco é dose, né? Podia ficar Rock Radical Fluminense, Tricolor, era melhor, né?
O Rock Radical Euskera, né?
Isso aí. Podia sair pela tangente, né? Bom, legal. A faixa que a gente vai detonar aí do Barricada, No Ser Que Ser Contigo, é um clássico da banda, né? A versão original pertence ao álbum homônimo de 87, no auge aí da carreira deles. Porém, a versão que vamos mandar pro ar aqui foi pescada de uma apresentação em um festival famoso por lá, o Luna Lunera, que rola anualmente na cidade de Saragoça. Esse áudio aí, no caso, é de 2007, por sinal, uma performance aí antológica do nosso amigo El Drogas aí, conforme o Serginho falou, né, figuraça aí. O show completo está disponível no YouTube, quem quiser se interessar, só fazer a busca aí e curtir. Bom, e a banda que vai fechar então essa sequência é o Estopa, né, na verdade um duo, são dois irmãos apenas aí, o Davi e o José Manuel Muñoz, né, da cidade de Cornellá de Llobregat, próximo ali a Barcelona. Eles estão juntos desde 99 com esse projeto aí, já são 6 álbuns na carreira. Você, João, a gente sabe que você é um grande fã do Estopa, né, viu um show deles recentemente também, né, inclusive agora nessa última viagem de férias que você fez no mês de maio. É uma mescla aí de rock, pop, rumba catalã, uma pitada de flamenco também, tudo meio que junto aí, misturado. É meio difícil a gente conseguir definir exatamente o som dessa dupla, né, cara?
Eu acho que provavelmente é o grupo mais Espanha mesmo, assim, de todos esses que a gente vai ouvir agora, né? Na sua maioria não faz um rock, não, embora esse disco que a gente vai ouvir talvez seja o que tenha mais rock, tem bastante guitarra, né? É o melhor disco para mim, o mais variado, chama-se Allen Rock, que é o nome da cidade que eles nasceram, né? Cornellá, ao contrário, né? Embora eles, na Catalunha, né? Embora eles sejam de família lá da região da Extremadura, exatamente. E é isso mesmo, mistura tudo isso, e nessa música que a gente vai ouvir, é mais rock, inclusive o batera desce a mão. Eu vi dois shows já deles, né? E esse último foi uma turnê meio acústica, assim. Eu tava rezando para não me chamarem pro palco lá, porque vários fãs foram chamados pro palco.
Isso foi em qual cidade que você viu o show?
Foi na belíssima cidade de A Coruña, um teatro maneiríssimo chamado Palácio da Ópera. Tá lá na minha coluna também, na home, lá tem lá o setlist também. Eu consegui o setlist de novo lá também, fiz algumas fotos também, não ficaram tão boas, e eu curti bastante, assim. Os caras são muito carismáticos, assim, e provavelmente são o hoje em dia desses grupos aqui o mais conhecido talvez na Espanha mesmo, né? Vende muito lá, e até na América Latina, né? Eles de vez em quando vêm para Argentina, Venezuela, estão sempre por aqui, tem seus fãs até no Brasil, embora os discos pararam de... não são mais lançados aqui, acho que só os dois primeiros foram, E é uma pena, né, que não venham para cá mais. E curiosamente, eu já tinha ouvido falar, mas eu tomei mais contato com eles num programa de TV, assim, o HF, que nem existe mais, nem o canal, nem o programa. Eles, os dois irmãos, o Davi e o José, davam um rolezinho assim pro São Paulo em cima de um veículo, de um caminhão, de uma picape, alguma coisa assim, e falando de futebol, de música. Eles são torcedores do Barcelona, inclusive nesse show aí eles fizeram referência ao Barcelona, o pessoal lá de Jacorunha gritou dedo, não sei o que, reclamou até da cerveja que eles estavam tomando, que não era da Galícia, assim, mas dentro de um espírito legal. Assim.
De uma pilha light, né?
É uma grande pena que não venha pro Brasil essas coisas, né? Eu acho uma pena. Deu show mesmo no Brasil, acho que eles nunca fizeram.
Beleza. Bom, chegou a hora então de chamar esse som aí pra rolar. João, meu camarada, vamos lá. Você já conhece essa tradição aqui do Rock Flu? Manda bala aí, chama mais rock espanhol aí pros ouvintes.
Então agora a gente vai ouvir La Gripe, com a música Animal, a outra banda da região ali do País Basco, na verdade do Reino da Navarra, de Pamplona, é a Barricada, Não Sei Que A Ser Contigo, e a dupla Estopa com Rugar ao Despiste. Som na caixa.
Quemo en alcohol el tiempo, combustible. Ronquido y ronquido, después pero no te encontré, aunque no perdí la fe. Y hoy te escribo en un papel, no tengo internet, o pinto en la pared. La pared pa' quien la pinte, o hago un disco de jazz para jugar al despiste. Que no te tengo delante, y eres lo más importante. Una pistola se dispara si te marcha, pero no cuente la sola que no he pasado contigo. Yo no cuento ni una sola, se me han pasado dormido. Cuando mi alma se enamora, entre ronquido y ronquido, mi mente es la lavadora, mi palabra son la mancha, mi boca es una pistola, se dispara si te marcha, pero no cuente la sola. Me he pasado contigo, yo no cuento ni una sola, se me han pasado dormido. Después de comerme el tarro, dejé de escribir.
Bom, enquanto rolava aí esse som, essas três bandas aí, La Gripe, Barricada e Estopa, rolou um papo aqui em off, né, sobre as tais fanfest que a FIFA montou aí durante a Copa do Mundo. Montou e elas continuam montadas, né, em várias cidades espalhadas aí pelo país. Você, João, esteve numa fanfest aí em São Paulo, né, cara? E aí, o ambiente tranquilo, muito gringo ou pouco gringo, cara?
Eu estive no domingo lá, ia ter o jogo dos Estados Unidos, já tinha muito americano, né? tinha também bastante colombiano, chileno, já na cidade, holandês, né? Iam jogar no dia seguinte Holanda e Chile. Mas numa boa, assim, numa boa confraternização, todo mundo tirando selfie, achei numa boa. Não fui num dia de jogo do Brasil, acho que tá mais tumultuado, né? Mas é uma experiência que deve ser legal, imagina em Copacabana, não é? Em Salvador, em Fortaleza.
Exatamente. Eu acho que 99% dos estrangeiros que vieram ao Brasil, né, por causa da Copa, principalmente que vieram da Europa, né, estão adorando essa nossa bagunça daqui, né? Uma coisa que sempre foi o nosso diferencial, né? É esse calor humano, né? A gente sabe receber quem nos visita, né? O brasileiro sabe fazer festa, né?
Por outro lado, teve muito comentário sobre o jeito como o brasileiro tratou a Espanha, de modo geral, né? O que vocês acharam, assim? Você viu que é porque era o campeão, uma rivalidade normal, as vaias ao Diego Costa, assim, que já acontecia, na verdade, na Copa das Confederações, né? Esse ano a história do Diego Costa acabou aumentando ainda mais isso, né?
Acho que tem um componente aí dele ter feito a escolha dele lá, que pesou um pouquinho, mas tem também esse lance da rivalidade, né, que era, pô, a seleção campeã do mundo veio aqui pra... Pô, a gente pode ver que o próprio Cristiano Ronaldo, Messi também, o Messi um pouco menos, talvez na primeira rodada ele foi um pouquinho vaiado, agora já tá todo mundo mais tranquilo. O Cristiano Ronaldo sofreu muito também, né, cara?
Eu achei que o brasileiro pesou um pouquinho na mão aí com o Diego Costa. Minha visão particular é que ele merecia uma vaia, mas uma vaia normal. Não o que aconteceu. Ele pegava na bola, ele foi massacrado, ele foi xingado. Eu acho que o torcedor misturou e eu acho que isso tem um culpado. Eu acho que o Filipão errou na mão.
Isso aí.
O Filipão pesou muito em cima da Espanha, especialmente do Diego Costa. Quer dizer, a torcida comprou, né, porque o Filipão é muito influente o que ele fala, né, e já teve aquela coisa da rivalidade da final, da Copa das Confederações, e tanto que na minha visão, acho que só a Espanha que sofreu isso, porque nem a Argentina, pelo menos nos primeiros jogos, né, o brasileiro estava todo simpático com o argentino, agora já nem tanto, né, mas no início o brasileiro foi receptivo ao argentino. Eu acho que essa coisa da Espanha tem muito a ver com o Filipão.
Eu também acho.
Talvez a postura deles de ficar lá no Paraná, trancados num hotel, talvez também colabore um pouco também, né?
Já não foram simpáticos, né?
Já ao contrário do que a Holanda fez aí no Rio, passeando pra caramba, né? Curtindo praia.
A Alemanha.
E a Alemanha, lá na Bahia, né?
É verdade. Bom, no bloco anterior a gente falou aí sobre o RRV, né? O Rock Radical Vasco, rolou até uma faixa aí da Barricada, a banda que é uma das suas maiores representantes. Enfim, agora chegou a hora de apresentar por aqui uma diversidade ainda maior, né, de estilos que fazem parte aí desse caldeirão cultural, né? A gente até já comentou agora há pouco aí que é a Espanha, que acaba agregando valor, enfim, a tudo que se faz por lá, em todas as áreas, né? E na música não seria diferente. No rock, claro, isso fica muito marcado também. O país tem algumas regiões bem demarcadas, né, que mantém os seus idiomas originais, ainda intactos, ainda vivos de alguma maneira. Então temos por lá também o rock catalão, o rock aragonês, o rock andaluz, e ainda tem um rock chamado bravu, embora o rock bravu a gente tenha deixado de fora aqui desse especial, primeiro por uma questão de espaço, né, são poucas vagas aí, diante de um universo de bandas tão grande aí para se escolher, e segundo porque é considerado, digamos assim, o menos importante aí diante desses outros universos, né, até pela quantidade de bandas que surgiram e pelo próprio alcance aí em relação ao público, né, enfim, mas fica aqui o registro também, né, é claro. Bom, vão rolar então três bandas, uma representante do rock da Catalunha, uma do rock aragonês, lá da comunidade de Aragão, né, que fica no norte da Espanha, e uma também lá da Andalucia, né, já mais para baixo, ali na parte meridional do país. Enfim, essa riqueza da Espanha com essas regiões aí tão, tão distintas, né, muitas vezes até com idiomas aí, dialetos lá também distintos, enfim, é uma maravilha, né, João, em termos culturais, cara.
Inclusive, eu queria dar uma dica de um filme que eu espero que passe no Brasil. Eu assisti duas vezes lá. Ocho Apelidos Bascos. Que seriam oito sobrenomes bascos, né? Que é uma comédia romântica, assim. Super engraçada. E tem um pouco um componente, assim, de Andaluzia versus País Basco. Até Real Betis versus Atlético de Bilbao, né? Uma pena que o Betis foi rebaixado esse ano. Nessa temporada, vai disputar mais uma vez a segunda divisão. Mas tem muita gente da Andaluzia no campeonato. Acabou de subir o Córdoba depois de 42 anos. E foi uma coisa assim, guardadas as proporções, foi uma coisa meio Batalha dos Aflitos, assim, porque era um mata-mata, um playoff lá e cá com o Las Palmas, que eu acho que até onde eu estava acompanhando, já estava com certa subida dele. Aí, de repente, ele foi caindo e aí foi para o mata-mata com o Córdoba, o terceiro e o quarto colocado, para decidir a última vaga na primeira divisão, né? E no finalzinho do jogo, o Las Palmas estava ganhando de 1-0, era o resultado que ele precisava, e a torcida do Las Palmas invadiu o campo para festejar. Só que aí o juiz tirou todo mundo, o jogo voltou e o Córdoba conseguiu o gol de empate, que era o resultado que precisava, e ele acabou subindo, entendeu?
Caramba!
Batalha dos aflitos nível hard.
E subiram então o Deportivo La Coruña, que voltou, né, da Galícia, o Eibar, que é do País Basco, e o Córdoba, é uma cidade bonita, inclusive, mais um time da Luzia, apesar da queda do Real Betis, já tem o Sevilla tradicional, né, o Málaga, já sem tanto dinheiro, né, andou comprando muito jogador, o Granada, o Almeria e agora o Córdoba. São cinco times da Andaluzia no Campeonato Espanhol, na primeira divisão.
Legal, essa diversidade aí também acaba afetando o próprio futebol, né, tem clubes aí com características totalmente diferentes, né.
E dizem que a rivalidade do Betis e do Sevilla não conheço tanto, assim, não tive oportunidade de ver um jogo, assim, fica mais restrito lá, mas dizem que uma rivalidade talvez tão grande quanto sei lá,
Grêmio Inter,
pelo menos entre Real Madrid e Atlético de Madrid, não sei. Porque Barcelona e Real Madrid já fica uma coisa assim meio de nacionalidade, né, porque existe a desavença entre os catalães e o pessoal de Madrid é uma grande rivalidade mundial, né?
Um
negócio que a gente quase não consegue imaginar aqui no Brasil.
Com certeza.
Como é lá, né?
Bom, vamos começar então essa brincadeira diferente por aqui com o rock aragonês. Vai rolar uma banda que eu não conhecia antes, enfim, mas eu curti demais, chamada Prau. São de Zaragoza, fazem meio que um folk rock meio rebelde, né? Na verdade é uma banda veterana, já estão na estrada há mais de 15 anos, e a faixa que a gente vai tocar deles chama-se Paredes Crevadas. Como se vê, cantam em aragonês mesmo, né? É muito bacana o som deles, vocal feminino, muito encaixado, eu gostei muito, bem diferente.
Me lembro mais do Trapera del Rio.
Bom, na sequência vamos detonar Ciutat Podrida, título aí em catalão, não sei se a pronúncia está correta aí, mas eu fiz a minha tentativa aqui. O Serginho falou aragonês aí, eu tô falando catalão, né? Mas enfim, esse título aí em bom português significa cidade podre, né? faixa da Trapera del Rio, banda que o João acabou de comentar aí, que a gente escolheu aqui para representar o rock da Catalunha, que não é propriamente um estilo musical, né, em si, como uma definição musical específica, enfim, eu quero dizer, já que são, na verdade, bandas de todos os estilos aí, rock, pop, reggae, heavy metal, prog, enfim, por aí vai, mas todas têm um ponto em comum, que é o uso da língua catalã, né, como ponto aí de união entre todas elas, como forma de expressão, enfim, daquela região, né? A Trapera del Rio, por curiosidade, é de Cornellá de Llobregat, a mesma cidade do Estopa, né, que acabou de rolar aí no bloco anterior, só que justamente o Estopa é de lá, né, também, mas canta em espanhol, né, e não em catalão, e aí já não entra, né, João, nessa classificação, que isso, não é meramente geográfica, né, cara, é mais de raízes, né, culturais, digamos assim.
É, o Estopa talvez seja um pouquinho mais difícil de definir como rock, né, mais o pop espanhol, com muita coisa do flamenco, né, e embora os últimos discos tenham tirado para tudo quanto é lado, também tenha bastante rock, também tem pop, e os últimos eles fizeram coisas mais acústicas, assim, tá?
Legal, e fecha esse bloco então, a banda chamada Montoro, com a faixa Hoy He Vuelto al Dolor, banda aí que representa o rock andaluz, né, oriunda na cidade de Córdoba, e que teve nativa em dois períodos, né, distintos, entre 89 e 95, e mais tarde, entre 2004 e 2010, tendo aí nesses dois intervalos três formações diferentes, né? O seu álbum de 91 chamado Essência, que foi de onde tiramos essa faixa que vai rolar, é uma pequena pérola reunindo influência aí tanto de música flamenca quanto de temas de origem árabe, né? Isso por razões óbvias, né? Já que a presença da cultura árabe ali na região é muito forte, eles dominaram a região por 8 séculos, que não é brincadeira, né?
Andaluzia, né?
É, a palavra Andaluzia mesmo vem do árabe Al-Andalus, né? Que é como eles se referem à Península Ibérica, né? Só por aí vocês já veem como é que a influência árabe realmente é muito forte por lá. Lembrando que o rock chamado Andaluz nasceu em Sevilha, e na cena underground na cidade de Sevilha, né, que é uma cidade maravilhosa, né? Ô João, Sevilha, Granada, todo mundo que vai lá volta falando maravilhas, é isso tudo mesmo?
É, muito legal, muito legal. Você, Granada, a Alhambra é um dos principais destinos, né, e é bom até dar uma olhada, você não precisa de reservar a... quando você quiser visitar esse lugar chamado Alhambra, lá, que um dos principais destinos turísticos da Espanha está em Granada, né? E Sevilha também é a cidade mais quente, acho que, da Europa toda, e é sensacional. E uma parte desse filme que eu mencionei no bloco anterior, o Oito Sobrenomes Bascos, que eu espero que passe aqui, se passa lá, a outra parte no País Basco.
Esse filme aí eu vou tentar procurar, ver se eu consigo baixar aí de algum site aí, porque esperar passar aqui, cara, ainda mais pra mim que moro no interior, o negócio complica.
É, ele tem mais um perfil de festival, viu?
É.
Mas vamos ver.
É maneiro, eu vou tentar baixar isso aí. Um lance legal também pra comentar aí sobre o rock andaluz, né, é a incorporação de elementos que são tradicionais aí da cultura daquela região, né, que é diferenciado aí, como o violão flamenco, né, as palmas, aquelas castanholas, né, que todo mundo conhece aí, tudo isso convivendo com guitarras elétricas, baixo, bateria, enfim, eles usam elementos de percussão também diferentes, sem falar no próprio folclore, né, andaluz aí, flamenco inserido ali em meio às estruturas musicais do rock and roll e da música pop, né, é um universo maravilhoso, e a gente não pode deixar também de citar aqui, até como de passagem, como nota póstuma, né, uma homenagem aqui nossa do Rock Flu, enfim, uma banda chamada Flamenco, formada ali no início dos anos 70, tinha uma cozinha aí, um fundo musical que a gente pode definir como rock and roll, mas acompanhada de um canto que era notadamente flamenco, né, trouxe em seu segundo álbum a participação do gigante aí Paco de Lucía, um dos músicos que mais divulgaram a música espanhola nativa no mundo inteiro, né, que veio a falecer aí há poucos meses. Enfim, a gente, claro, deixa aqui esse registro também. Um monstro, né, João? O Paco de Lucía.
Pois é, uma pena que eu nunca consegui ver um show dele. Ele teve um pouco antes de morrer aqui pelo Brasil, né? Mas é sensacional. Uma coisa curiosa é que uma vez eu toquei um Yngwie Malmsteen acústico para uma pessoa e falei, é o filho do Paco de Lucía, uma pessoa que editou.
Pô, legal. Boa história essa aí.
Falamos aí em rock Vasco hoje por aqui, falamos em rock Flamengo, só falta citarmos também aqui aquele guitarrista de blues argentino, né, o Miguel Botafogo, né, pra completar aí a...
Só faltava esse mesmo.
Aí vai ficar provado que o Rock Flu abre realmente as portas aqui para todas as torcidas, né? A gente brincando, é, e de repente esse papo é até bem sério, né?
É que nem o Maracanã.
É mais ou menos por aí, cara.
É, a gente precisa cuidar também para não alimentar demais essas rivalidades entre torcidas de futebol, né? Você mesmo, João, tá aqui hoje conosco, sendo São Paulino, enfim. Isso para nós, né, você sabe disso, nunca teve nenhum problema. Desde o início, o Rock Flu é um programa de rock, basicamente, no qual falamos de futebol. Claro que na maior parte sobre o Fluminense, óbvio, né? Basta ver o nome do programa. Mas já recebemos por aqui convidados, torcedores de todos os times, né? Do Rio, de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul, né? De outros estados. Sem qualquer tipo de restrição nesse sentido. Eu acho que tem que ser por aí mesmo, né? A rivalidade light, sadia, né? Aquela coisa da brincadeira. Senão acaba perdendo a graça, né?
Verdade. É, a sensação que tem que na Espanha, mesmo com toda essa rivalidade que chega a ser política e quase que assim, uma questão de nacionalidade lá, é, até onde eu sei, o negócio não é tão violento aqui como no Brasil, né? Aqui no Brasil, em Goiás, o bicho tá pegando, em Minas Gerais, em São Paulo, é uma coisa que a gente vai ver quando voltar ao Brasileirão, né? E esses estádios agora sem muro nenhum entre as arquibancadas e o gramado, vamos ver como é que vai ficar.
É, sem divisões também nas arquibancadas, né? Acho que isso não vai prestar, não. Mas enfim. Bom, vamos lá então. Dessa vez vamos chamar a banda Prau de Rock Aragonês para abrir esse bloco com Paredes Crebadas. Seguimos aí com a Trapera de Rio, né? Nossa representante aí do rock catalão. Comparece com Ciutat Podrida. Fechando então esse bloco diferente, né? Com Oye Vuelto al Dolor, faixa de autoria da Montoro, a banda lá da Andalucía. É uma sequência super interessante aí. Vamos curtir, vamos lá, só na caixa.
Los floros en vento, lágrimas de luna.
Bom, João, já temos aí quase 2 horas de programa, né? Até agora é incrível, não falamos nada sobre o Brasileirão desse ano, né? Praticamente nada. Claro que a pauta nessa semana é Copa do Mundo, né? Como não poderia deixar de ser. Mas também não dá para deixar passar em branco, né? A gente aproveitar que temos aqui um legítimo torcedor são paulino hoje no programa. Quais as expectativas aí pro retorno do Brasileirão, né? O São Paulo com o Kaká emprestado aí até o final do ano como novidade. O Fluminense se reforçou também com a chegada do Cícero, né? De repente pode pintar aí a volta do Wellington, né? Eu acho que vai que tanto Fluminense como São Paulo vão disputar esse título aí.
É, vamos ver se o negócio do Kaká vai fechar mesmo, né? Mas me parece que o São Paulo tá contratando muito jogador do meio para frente, esquecendo da defesa, né? Que é o pior setor do time, né? Dos volantes para trás, a coisa tá feia. É, vai voltar o Tolói, né? Não é um zagueiro de seleção, mas com certeza é melhor dos que estão lá, né? O Rodrigo Caio é muito bom volante, né? Se destacou até nas seleções de base agora aí, né? Ganhou torneio, mas como zagueiro o pessoal não gosta muito dele não. Ele pode acabar se queimando, né? Como tantos outros jogadores da base do São Paulo se queimaram, né? E, sei lá, pro Brasileirão, esse quase que um segundo turno, né? Depois de só 10 rodadas do Brasileirão, que vai começar logo em seguida da Copa, né? Acho que na quarta-feira, dias depois da final da Copa. O ideal seria se os clubes pudessem fazer uma vaquinha e cada um comprar um craque desses aí, Robin, fica aí, né? Thomas Miller, Close.
Olha,
o Godinho, por exemplo, ia cair bem no São Paulo, zagueiro.
Você falou aí no Robin, João, eu não posso deixar de comentar. Eu acabei de ler aqui uma coisa sensacional. A gente está aí preocupado com a Holanda, podemos ficar tranquilos. O famoso galinho de Quintino, Zico, foi na Gávea hoje, abraçou todo mundo lá. Então vocês podem ficar tranquilos aí, a Holanda não passa do México. O maior pé frio do futebol brasileiro, o nosso equivalente aí, o Mick Jagger, já foi lá dar uma secada na seleção da Holanda, tranquilo.
Mas o Mick Jagger não era tricolor ou era o Ronnie Wood?
Não, aí é a banda toda, né, cara?
É a banda toda.
Beleza, bom, infelizmente, cara, a gente está se aproximando aqui do final do programa, né, desse especial de rock espanhol que resolvemos detonar aí, de repente, para comemorar aí o fim desse famigerado tic-tac, né, ou pelo menos o fim da marra desses espanhóis aí que ninguém também estava aguentando mais, né. Mas antes de passar a régua, vai rolar uma faixa saideira, claro, e antes disso a gente quer já agradecer aqui de bate-pronto ao nosso convidado, João Ricardo Lima, editor do blog Futepop Clube e do Coluna de Música também, pela presença aqui com a gente. Aliás, pelo retorno, né, João? Já que em 2010 fizemos também um especial da Copa da África do Sul, né, contigo. Vamos ver se para 2018 a gente já deixa marcado aqui uma nova entrevista aí que tá lá para a Rússia. Fechado? Um abração aí, obrigado, cara.
Um Maltri, né?
Um Maltri, vambora.
E, pô, um prazer. Vou dizer para você que eu vou guardar esse programa aqui para estudar mais sobre o rock espanhol, que vocês sabem muito.
Legal,
muito
João,
mais do que
agradece.
Eu sobre o rock espanhol.
Não, mas você já assistiu o show dos caras lá, cara. Isso aí conta na hora de ter peso 2.
Agora eu vou pegar essas outras aqui e vou me programar para ver também.
Legal, João. A gente agradece aí pelas palavras, cara. Aproveito para te agradecer também pela força de sempre lá, né? Lá no Futepop Clube, ajudando a gente a divulgar aqui o Rock Flu. Tamo junto aí nessa briga, né, meu irmão? Bom, é isso aí. Lembrando que detonamos apenas 16 bandas espanholas, né? Devido aqui ao formato do programa. Centenas de outras bandas super interessantes do rock espanhol ficaram de fora, obviamente, aí por questões de espaço físico, né? Nomes que, inclusive, a gente curte muito, né? Eu, por exemplo, curto muito o Lemo, uma banda chamada Los Secretos, o Parálisis Permanente, um nome de banda aí que eu adoro, né? Tem a Burning, né, dos anos 80, que tem um estilão aí totalmente Rolling Stones, aproveitando o gancho aí que a gente acabou de falar nos Stones, né? Os Zeros del Silêncio, né, já citado hoje por aqui, e mais aí da galera mais pesada, os Ángeles del Infierno, também Tierra Santa, o Lucúria, bandas mais novas aí como Síncope, tem uma que também tem um título maravilhoso aí que é a Fito e Fittipaldi. Tem a Pereça, enfim, por aí vai. Quem tiver interesse, como o João comentou aí, é só buscar na internet, que acha fácil. Tem várias discografias para se baixar aí de graça, até via YouTube. Tem muito material em vídeo também, né, Serginho? Vale muito a pena, né, cara?
Tem razão aí, Gustavo. Material de qualidade é o que não falta, com certeza. E vale a pena também dar uma pesquisada, né? Bom, mas a faixa saideira que vai rolar por aqui hoje se chama É o Último Rei. E se trata meio de que uma raridade, né? Já que ela é de autoria da Darkmoor, banda de power metal e metal sinfônico que surgiu aí na década de 90 em Madrid. E eu falei raridade porque eles geralmente cantam em inglês, né? E não em espanhol. E essa é El Último Rey, tá no álbum mais recente da banda, né? O Ars Musica, que é do ano passado. E fala em Granada e na Alhambra, né? Hoje já falamos aqui em Sevilha também, né, João? E nunca é demais, né? Quanto mais se falar, melhor, né? Mas ainda mais com essa bela banda aí que é a Darkmoor, né?
Sensacional. Tem uma outra, acho que é mais pro lado do punk, Nuevo Catecismo Católico, você conhece?
Essa não.
Não, eu peguei uma aqui, uma parece uma coletânea dupla aqui, desde de 93 a 95. É uma coletânea de dois discos. O primeiro, Nuevo Catecismo Católico, e En Llamas, é o segundo disco.
Ah, mas qual o estilo? É heavy?
Punk.
Ah, tá.
Punk.
Deve ser engraçado. Pelo título, eu já não me senti muito atraído, não. Mas aí você falou que é uma banda punk, de repente já tem um outro.
Gozação, tipo.
É. Mas a Dark War, que, por sinal, já esteve, né, se apresentando aqui em território nacional há alguns anos, né? Fizeram dois shows, um em Campinas e outro em Osasco, se não me engano, aí no ano de 2007. A banda tem muitos fãs aqui no Brasil, um deles, por sinal, é um grande amigo nosso, né, Serginho? Super fã aí do Darkmoor. É o Álvaro Tchê, que apresenta lá junto do Nelson Delia, o sensacional Cozinha Tricolor, dupla que no início do ano esteve aqui com a gente, né, no programa. A gente aproveita, claro, para mandar um abração aí pros dois, né, Serginho? Tanto pro Álvaro quanto pro Nelson aí, duas figuras aí queridas, né?
Opa, muito bem lembrado, grande dupla aí do Cozinha Tricolor. Álvaro, que por sinal é descendente direto de espanhol, né, e ajudou a gente aí a montar esse set. Bom, show de bola, minha gente. Estamos fechando aqui essa edição. Esperamos que todos tenham curtido, né? Eu deixo um abração aqui pro Gustavo, outro pro João Ricardo, nosso super convidado aqui de hoje, né? Mais um convidado padrão FIFA a visitar aqui Flu. E para terminar, uma enquete rapidinho. Eu quero o palpite de vocês para Brasil e Chile no sábado. O meu é 2-1, Neymar e Fred. E vocês?
O meu é Brasil 4-2, Chile que nem 62.
Eu tô apostando aí em 3-0. Gols de Fred, Marcelo e Thiago Silva. E um abraço aí. Saudações, minha gente. Até a próxima aí. Daqui a 15 dias, mais um Rock and Flow aqui na área. Valeu.
Tá falado. Valeu, então. Quer acertar o placar aí, ganha um chopp grátis aí na primeira oportunidade. Tá fechado?
Fechado.
Beleza. Um abraço aí. Valeu, João. Valeu, Serginho.
Valeu. Valeu, boa noite.
Pessoal, saudações.
Boa noite. Tchau.
Valeu.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.